UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E você está ouvindo o programa Conexões comigo e Luísa Glória com Z, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio.
E se você é apaixonado por astronomia, agora observar o céu ficou mais fácil e melhor no espaço TIM UFMG do conhecimento. Com o novo telescópio, o espaço oferece uma visão mais nítida e de melhor qualidade dos astros. Para falar sobre a inauguração desse equipamento, conversamos agora com o coordenador do Núcleo de Astronomia do Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Leonardo Soares. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo aqui à UFMG Educativa.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Elias. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo. E o céu hoje está maravilhoso, hein, Leo?
Pois é. Hoje nós esperamos aqui uma grande noite de observações. Lembrando que aqui nosso espaço ele não comporta muitas pessoas, então é necessário chegar mais cedo para pegar uma senha de acesso ao telescópio. E nós teremos também uma sessão especial no planetário que prepara as pessoas para a experiência da observação. Então o ideal é chegar aproximadamente às 17h30 e se informar das atividades que nós teremos hoje aqui no prédio.
E, Leonardo Soares, fala um pouco para a gente, então, dessas novidades, né, desse novo telescópio em relação ao anterior. Como é que esse novo telescópio funciona?
Sim, esse telescópio é um telescópio de porte bem maior do que o outro anterior. Ele oferece uma imagem muito nítida e muito ampliada, né, dos objetos celestes. Nós estamos numa época muito boa para observar o planeta Saturno. Então, quem vira hoje ao espaço terá a oportunidade de observar Saturno com seus anéis e vários satélites naturais também desse planeta. Esse planeta está sendo, assim, o nosso foco principal nessa noite de hoje.
Leonardo, o Saturno, os anéis, não sei, eu já li que eles são feitos de pó, de poeira, é isso mesmo, Leonardo?
É isso mesmo, os anéis de Saturno são feitos de pequenas pedrinhas, né, de diversos tamanhos. Tem também algumas pedras de gelo também, de poeira, e os anéis eles formam, são várias divisões desses anéis, né? Mas só que daqui da Terra, com o nosso telescópio, nós conseguimos perceber apenas uma divisão muito interessante chamada divisão de Cassini.
Ah, é?
Essa divisão é muito nítida, né, entre um anel e outro, e ela foi descoberta, né, há alguns anos atrás, que nós temos mais uma lua, né, nessa divisão, um satélite natural que fica exatamente entre um anel e outro nessa divisão.
Ok.
E, Leonardo, quais seriam, né, as condições ideais, então, de se observar o céu? Porque o período de funcionamento do terraço, inclusive, é de maio a outubro, não é?
Isso, nós só abrimos o terraço quando nós temos condições mesmo, a probabilidade de ter condições atmosféricas é maior, né? Então, vocês estão vendo aí que o dia está muito bonito, esperamos que fique assim até, né, durante a noite, no horário de observação, e nós vamos funcionar de maio a outubro mesmo, todas as quintas-feiras, e as senhas para o acesso ao observatório começam a ser distribuídas às
17h30. 17h30, tá. Aí isso. Tem uma palestra antes, como é que funciona isso, Leonardo?
Você exatamente, tá, tem uma sessão às 18 horas, uma sessão de planetário, que nós chamamos de o céu de Belo Horizonte.
Isso.
Então nós projetamos o céu lá dentro do planetário, sem nenhuma interferência de poluição atmosférica ou luminosa, então o céu muito bonito, muito próximo do que a gente observa, por exemplo, no interior, né, longe das grandes cidades. E nós sempre passamos ali algumas técnicas para vocês reconhecerem constelações, os planetas que estão visíveis naquela noite, as estrelas mais brilhantes. E também abordamos não só as constelações clássicas, né, da mitologia greco-romana principalmente, mas abordamos também constelações indígenas, de conhecimento dos povos indígenas aqui de Minas Gerais e de outros estados também. Essa experiência, né, dessa sessão, que começa às 18 horas, ela prepara as pessoas para observar o céu pelo telescópio e a olho nu. Então, essa sessão das 18 horas, o céu de Belo Horizonte, é uma sessão complementar à experiência de observação no terraço astronômico. É claro que se quem quiser fazer uma ou outra também pode ficar à vontade, não é necessário fazer as duas, não. Mas nós recomendamos que uma seja feita em seguida da outra, né, para enriquecer mais a experiência.
Ok, são 10 horas e 46 minutos, você está na Rádio UFMG Educativa e nós estamos conversando com o coordenador do Núcleo de Astronomia do Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Leonardo Soares, a respeito da inauguração do novo transmissor, do novo telescópio, né? Do Espaço TIM UFMG do Conhecimento, que nos transmitirá para, de imagens para outros mundos, né?
Vai daí, Lores. Transmissor de olhar. Ô, Leonardo, essa questão do telescópio, né? Está localizado bem ali no centro da cidade, isso influencia de alguma forma a observação?
Sim, né? Nós estamos localizados aqui na Praça da Liberdade, né? Apesar dela ser um pouco mais alta do que o centro mesmo, né? Do que a Praça 7, ainda nós temos um pouco de interferência da poluição luminosa, né? O que seria poluição luminosa? A luz que está mal direcionada, né? Ela incide, né? Ela vai para cima, incide na atmosfera e nas partículas que estão suspensas no ar e reflete de volta para os nossos olhos e atrapalha um pouco a observação. Mas, com esse telescópio que a gente tem, né, que é um telescópio com abertura de 14 polegadas, ele mesmo, com toda essa interferência dessa poluição, ele ainda oferece imagens muito boas, de uma qualidade muito boa mesmo, para a gente poder contemplar vários corpos celestes, não só Saturno, mas a gente pode também observar nebulosas, aglomerados estelares e também, né, a Lua, né? Mas hoje a Lua nasce um pouco mais tarde, então não será possível observarmos a Lua. Mas quando ela estiver na fase crescente, nós também vamos observar a superfície lunar, identificar vários traços, né, na superfície lunar, identificar até os pontos de pouso, né, das missões Apolo também.
Olha, que ótimo, hein? É possível identificá-los ainda até hoje? Ó, interessante.
Sim, é possível, né? Foram seis missões bem-sucedidas, né? Na qual cada uma desceram dois astronautas na superfície lunar e caminharam por lá, fizeram as suas pesquisas. E eles desceram em locais diferentes, né? Então, é possível identificar com o mapinha e com a observação pelo telescópio, onde que eles desceram, né? Quais são as características lá daquele local onde eles desceram, né? É bem interessante.
Tá bom. Leonardo, só um detalhe, o telescópio é importado, mais ou menos o valor dele, que telescópio é esse, hein?
Bom, é um telescópio, a empresa que fabrica é a Celestron, né? Ele tem uma tecnologia que é inovação, foi produzida tem muito pouco tempo, que é uma tecnologia que reduz o coma. O que é o coma? Porque o telescópio tem algumas aberrações na borda da imagem, né? E esse telescópio ele trouxe essa inovação, a empresa Celestron, né, patenteada por ela, para reduzir esse efeito de coma, né? É um telescópio de 14 polegadas de abertura, então o espelho principal dele tem 14 polegadas. Ele é um Cassegrain, né, um tipo de telescópio chamado Cassegrain, que oferece uma grande distância focal, sem ter que ter um tubo muito longo, né? Ele é um telescópio totalmente computadorizado, né? Nós controlamos remotamente, podemos controlá-lo remotamente, apontar os objetos, e ele também busca os objetos sozinho, né, automaticamente, e acompanha esses objetos no céu. Então, realmente uma tecnologia nova, de ponta, né, a empresa Celestron é uma empresa americana, né, e esse telescópio, o valor dele, aproximadamente em uns R$60 mil.
Tá. Ok, puxa vida. Leonardo, fiquei curioso, não tem jeito. Objetos voadores, né, que estejam em movimento, é possível também de identificá-los e acompanhá-los com o telescópio, hein, Leonardo?
Não, aí esses objetos que ele acompanha são os objetos que nós já conhecemos, que está na memória dele, né? Então, se passar, né, um avião, não tem como, né, acompanhar pelo telescópio, porque não está na base de dados dele a posição e o movimento que ele faz. Né, os objetos que a gente acompanha são os planetas, a Lua, as estrelas, esses objetos, né, que eu falei para vocês, de aglomerados, nebulosas. Por quê? Ele, na memória lá do computador do telescópio, ele já sabe onde que esses objetos estão e sabe também qual é a velocidade que ele vai passar no céu, né? Essa velocidade é principalmente por causa da rotação da Terra, né? Como nós estamos aqui na superfície terrestre e rodando junto com ela, né, os corpos celestes lá no céu, eles se movimentam, né, relativamente. Isso. E para a gente continuar, né, continuar observando esses objetos, é necessário que o telescópio faça o acompanhamento dele. E tudo isso é feito pelo sistema que ele tem, né, de computador lá, e mais as engrenagens que são acopladas nele.
Agora, Leonardo, por exemplo, uma nave espacial fora da Terra, esse telescópio conseguiria acompanhar?
Se a gente tiver a posição dela, nós podemos, por essas coordenadas, acompanhar. Vou dar um exemplo aqui. Isso. Da Estação Espacial Internacional, né? Que é essa estação que fica orbitando a Terra, né? Ela é uma parceria entre vários países, né? E sempre tem algum astronauta lá trabalhando, né? Eles vão para lá, passam 3 meses aproximadamente e retornam depois. Mas quando eles retornam, a nave que leva os novos astronautas trazem esses que estavam lá. E aí, né, na época que os Estados Unidos ainda tinha lá os ônibus espaciais em funcionamento, eu já tive essa oportunidade de observar, né, um ônibus espacial acoplar a estação espacial. E se a gente tiver, então, né, a informação de quando que isso vai acontecer, nós podemos programar, né, o telescópio para ele acompanhar a estação espacial durante um certo tempo. Ela também não passa por muito tempo no céu, porque a velocidade dela é muito alta, né? Ela, sim, dá uma volta em torno da Terra a cada 1 hora e meia, aproximadamente. Então, quando ela passa sobre nossas cabeças, ela fica visível apenas durante alguns minutos. Mas nós podemos programar aqui o telescópio para ele apontar para lá, no dia que tiver, né, o ônibus espacial lá acoplado, e observar tanto a estação, né, com seus painéis solares, com as suas partes lá, seus compartimentos, e a nave também acoplada a ela.
Tá bom.
Mas isso a gente tem que dar sorte, né, de ter a estação espacial passando. A gente tem que descobrir uma oportunidade boa. As condições atmosféricas têm que estar em boas condições também. Então, é uma atividade que exige, né, alguns fatores aí que não são muito fáceis da gente conseguir, não.
Tá bom. Eu queria ver OVNI mesmo, viu, Leonardo? Mas aí eu vou ficar no céu de Belo Horizonte. Mas eu vou ficar no céu de Belo Horizonte mesmo, para ver o OVNI.
Por enquanto a gente, né, se tiver alguma coisa, né, comprovadamente aí estranha no céu, a gente pode apontar o telescópio lá e conferir. Mas não, por enquanto não tem
só
nada
no arquivo
que
X,
a gente,
né, Leo?
Só no arquivo X, né, Leo?
Considere isso muito exatamente como OVNI, né?
Tá bom. Eu vou dizer como no arquivo X, né? Eu quero acreditar, né?
A verdade está lá fora.
Tá bom demais.
Então tá bom, Leonardo, muito obrigada aí pela participação aqui no Conexões, e conte sempre com a gente para divulgar aí os projetos também, principalmente desse espaço astronômico, né, o núcleo astronômico do Espaço Tim FMG do Conhecimento.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês aqui, para os ouvintes, e convido a todos para aparecerem aqui no Espaço do Conhecimento aqui para assistir a sessão do Céu de Belo Horizonte às 18 horas e observar Saturno pelo telescópio.
Legal. Tá bom. Valeu demais. Um grande abraço, viu, Leonardo?
Boa sorte. Um abraço. Muito
bom
obrigado.
Dia. Valeu.
Aí nós conversamos com o coordenador do Núcleo de Astronomia do Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Leonardo Soares. Falamos aí sobre o novo telescópio no Terraço Astronômico, que fica ali na Praça da Liberdade, e a abertura ocorre hoje, com sessão às 7 e 8 horas da noite. Aí ele já, lembrando aí, as senhas serão distribuídas a partir das 5h30 da tarde, né? E às 6 horas tem a sessão lá comentada do Céu de Belo Horizonte, e sempre às quintas-feiras também acontece tudo isso.
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.